Câmara em Destaque. Câmara em Destaque. Está no ar a resenha da Câmara Municipal. Os principais fatos do Legislativo Guairense. Agora no seu rádio.
Olá, tudo bem? Bom dia. Eu sou Reginaldo Ferreira. A partir de agora você acompanha a resenha da sessão da Câmara dos Vereadores de Guaíra, realizada na noite de ontem, terça-feira, dia 22 de novembro.
Câmara em Destaque.
O vereador José Mendonça solicitou melhorias de padrão de servidores e cobrou casas populares.
Quero dizer também, senhor presidente, senhores vereadores, que tive uma reunião aqui nessa Casa de Leis, eu atendi as técnicas de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Então, fiz essa indicação para o senhor prefeito e coloquei o nome de todos os vereadores aqui, mudando o padrão dessas enfermeiras, dessas técnicas de enfermagem. Vou ler aqui. Indicamos ao chefe do Executivo Municipal, após a deliberação e despacho dessa presidência, na forma regimental, a elaboração de um projeto de lei que preveja o aumento dos padrões do vencimento dos servidores públicos ocupantes dos cargos técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, do 7 para o 13. Indicação se justifica, tendo em vista que diversos servidores possuem padrões de vencimentos inferiores ao piso nacional estabelecido para a sua profissão, ou mesmo possuem remuneração incompatível com as funções atualmente desempenhadas. Por tal razão, deve ser realizada uma completa reforma administrativa no quadro de servidores. Para colaborar com tal reforma, sugerimos um aumento dos técnicos de auxiliares de enfermagem do padrão 7 para o 13. Tal pedido tem como referência o cargo de auxiliar administrativo, que exerce funções meramente burocráticas e tem como exigência de escolaridade o ensino médio. E sobre as nossas casas? O povo vem aqui, todo mundo pergunta, e as casas? E eu que pergunto, e as casas, senhor presidente? E as casas, vereador João Barbosa? Será que vão sair? Não é verdade? Então, nós estamos, o povo está pedindo, está clamando por casas. É um absurdo o que está acontecendo sobre aquele loteamento, a cobrança absurda que está havendo. Eu não sei se vocês viram o jornal Folha de São Paulo antes de ontem. Estão denunciando as empresas, né? Que está cobrando aqueles absurdos ali. Que está cobrando uns 15, 16 mil reais, né? Está construindo casa, mas está cobrando, falando que pessoas de baixa renda, mas estão cobrando lá 15, 16 mil reais, 20 mil reais. Estão denunciando as empresas, as construtoras, e a Caixa Econômica Federal falou que aquela cobrança lá é indevida. E essas pessoas que já pagaram e já recolheram, se não tivesse, não saísse esse financiamento, esse loteamento não sair. Então, vou pedir novamente, gente. Por que o prefeito não utiliza essa verba aqui, que tem essa arrecadação nossa, que vai ser de 115 milhões? Agora não é 115 mesmo, né? Mas vamos deixar por menos. Porque depois fala que tem lá o de água, tem o fundão. Vamos pôr 90 milhões. Não é possível que de 90 milhões não consiga separar 2 milhões ou 3 milhões e compre um terreno para as pessoas baixa renda, para vender um terreno aí com infraestrutura em torno aí de 8 a 10 mil reais.
Câmara Municipal, trabalhando pelo desenvolvimento de Guaíra.
O vereador José Reginaldo Moretti falou sobre Guarda Civil, recapeamento da Fábio Talarico e conquistas de Dona Marina.
A respeito da nossa Guarda Municipal. Ouvi uma matéria no jornal Cidade, né, falando sobre a capacidade, né, e a confiança que a população hoje deposita na Guardas Municipais de São Paulo, né? Foi feita pesquisa através do Ibope, né? Essa pesquisa foi realizada em vários setores, né, da sociedade, através do Ibope, e onde deparamos com a realidade que sempre briguei, sempre defendi e sempre pedi, né? E até chego a falar que é um sonho meu que amanhã ou depois nossa Guarda Municipal tivesse pelo menos mais 20 elementos para poder trabalhar mais. Que começar a trabalhar, né, as quatro viaturas, quatro motos nossas, rodando, dando segurança para o cidadão guairense, né, em horários alternados. Um exemplo, começa-se a partir das 10 horas e vá até as 5 horas da manhã, prestando segurança ao patrimônio público e à população, que o maior patrimônio público de uma cidade hoje é a população. Falar um pouquinho também sobre a nossa Marina Muraishi. Tenho o maior carinho por ela. E agora, recentemente, a gente vê através da imprensa, né, que ela já participou 14 anos do campeonato de natação. 9 anos ela participa do Circuito Paulista, né, e agora, dia 5, em Presidente Prudente, né, campeonato Master, ela foi octacampeã. Então, para mim, é um orgulho ter a dona Marina hoje, Muraíche, né? Uma pessoa que representa Guaíra hoje. Parabéns, que Deus te dê muita saúde, que a senhora continue representando nosso esporte, nossa natação em toda a região. Para também do recap e recebi também um comunicado do deputado Roberto Engler a respeito do recap da rodovia Dr. Fábio Talarico, que é a rodovia 345, aonde se paralisou até o ano retrasado, veio até a divisa de Ipuã, e Miguel Lopes até a ponte de Barretos, que a gente conhece ali, que é do Rio Pardo, paralisou por questão de verba, né, de orçamento. A partir de janeiro, começa-se o recap do restante da Fábio Talarico, aonde se começa da divisa de Guaíra com Ipuã até a ponte do Rio Pardo. Então, um trabalho que a gente vê da região, um deputado que sempre está presente, trabalhando, buscando melhoria para o nosso município.
Câmara em Destaque.
A vereadora Maurília Landim cobrou recapeamento, problemas de cestas básicas e casas populares.
Eu gostaria de começar aqui, falando aqui dos nossos trabalhos, que eu, como sou uma vereadora que ando muito pela cidade, eu vejo a necessidade. Hoje está começando aí o período das chuvas, senhor presidente, e a gente sabe que hoje nossos bairros têm muitos buracos. A gente sabe que com o início dessas chuvas, e quando está esses buracos, com a chuva, o passageiro das motos, os motoristas das motos, carros, ciclistas, devido aos buracos, não tem como desviar do buraco, porque às vezes cai. Eu já vi mesmo uma pessoa cair da bicicleta ontem com a chuva, e também tem vários bairros, muitos bairros que estão emburacados. Então a gente vê muitas situações que deveriam ser colocadas em prática agora, senhor João Barbosa, o senhor que é líder do prefeito, que pedisse que fizesse essa operação no período de estiagem o mais rápido possível, para não acontecer o que está acontecendo, esses buracos que estão tendo nas nossas ruas. A gente sabe que está sendo feito um serviço de recap, mas tem certos lugares que está perigoso, como na rua 40, ali no Miguel Fabiano, entre a 31 e a 33, que eu fui pessoalmente lá ver e os moradores me passaram o problema. Ontem, eu estive reunida ontem com mais de 10 mulheres e gostaria de saber do líder do prefeito o que está acontecendo em relação às cestas básicas, que elas estão tendo dificuldades, são mulheres que estão com necessidade de arroz, de feijão, de produto básico de alimentação. Elas não estão conseguindo receber as suas cestas básicas e elas alegam que não que deixam os nomes e não estão recebendo as visitas. Eu gostaria que o senhor pudesse passar isso lá para o executivo, para que a gente pudesse dar, porque são mulheres, são mães, esposas, que precisam desse alimento, precisam dessa cesta básica. Diz que já procurou a prefeitura só depois do dia 5 de dezembro, mas ninguém vai ficar sem comer até dia 5. Então, eu acho que a prefeitura tinha que tomar uma iniciativa nesse sentido, porque ninguém pode esperar até dia 5 para comer. Também gostaria de estar chamando a atenção que na sexta-feira nós vamos ter aqui uma reunião sobre o plano local de habitação e de interesse social. Eu falo que é uma preocupação hoje, que é a nossa tão sonhada casa própria. Eu acho que todos têm o sonho e o direito de ter acesso, né, Cida Armani, a essa casa própria. São várias pessoas que já estão para o prefeito já no terceiro ano e até hoje nenhuma casa própria, não deu nenhuma forma dessa população, principalmente as pessoas mais carentes, a ter acesso a essa casa própria.
A Câmara Municipal dispõe de um disque denúncia para o cidadão fazer suas denúncias. Ligue 0800 941 1213. A vereadora Cida Armani falou sobre consciência negra, decreto do Deágua e cobrou casas populares.
Eu quero iniciar a minha palavra lembrando aqui, né, a toda a população guairense da Semana da Consciência Negra, né, com o tema Luta contra a Discriminação é a Bandeira de Todos Nós. 20 de novembro, Guaíra, mostre a sua raça. Então, começou no dia 17 de novembro e vai até o dia 3 de dezembro. Então, é uma semana muito importante, é uma semana da gente estar refletindo muito e estar participando das comemorações da Semana da Consciência Negra, né? Com várias atividades, palestras, enfim, né? Sobre saúde, educação, inclusão social, né? Cotas, né? Precisa ser discutida, enfim, vários debates, né? Então, está de parabéns aí e eu espero muita... Eu espero que seja muito proveitosa essa semana para todos os participantes. E eu gostaria também de falar de um problema grave que está acontecendo no nosso município, que foi um decreto do prefeito, ou do presidente, não sei se o senhor até me ligou hoje a respeito, de que os canos de rua que quebra é o munícipe que tem que pagar pelo conserto, pela troca. É cano de 30, 40 anos atrás, né, que foi colocado no encanamento, e que é cano de ferro que está apodrecendo e está estourando, né? Então, agora estão sendo trocados esses canos. Quando passa alguma condução pesada que estoura um cano desse, o asfalto começa a afundar. O asfalto começa a afundar e eles vão lá e já sabem que é o cano que estourou, né? Aí eles vão lá e troca. Eu fiquei sabendo de pessoas que já pagou mais de R$1.000. E tem pessoas que vão ter que pagar 800, né? Então, o pessoal está procurando a gente, estão falando que é um absurdo. Porque, olha, eu acho que não é direito do munícipe. É da prefeitura, é do Deágua, porque é encanamento de rua, não é encanamento de dentro de casa. Eu gostaria também, Maurília, como você disse, fala das casas próprias, né? Eu, como mãe também de família que sou, né? A única coisa que eu tenho de bem, eu e meus filhos, é o nosso teto, onde a única segurança que nós temos, e que dá toda a segurança, toda a paz e tranquilidade, porque o resto a gente corre atrás, né? Então, toda mãe de família que tem um cantinho para ficar com seus filhos, ela está tranquila, sossegada, porque no dia a dia ela trabalha para manter a família, né? É uma segurança, uma paz, saber onde ela está deixando seus filhos todo santo dia para ela ir buscar o pão, né? Então, a casa própria é um bem, ele é uma coisa sagrada para a família.
Câmara em Destaque.
O vereador José Renato Tavares falou sobre o tratamento do vereador José Antônio, recapeamento e proposta política.
Queria falar da paróquia São Sebastião, né, em nome do padre Edson, né, que está acontecendo a novena Nossa Senhora das Graças. Parabéns, parabéns, cada ano está crescendo mais, né? O pessoal tá lotando a igreja nos vários horários, e a quermesse também que está fazendo também em prol da manutenção da paróquia São Sebastião, então está de parabéns. E falando em paróquia, falando em religião, gente, pelo amor de Deus, vamos, eu sei que o vereador Zé Antônio está nos ouvindo, vamos nossa religião católica, outras religiões, né, vamos fazer uma corrente de oração e pedir, né, o vereador Zé Antônio sabe que todos os meus dias eu coloco ele de manhã nas minhas orações. Então, vamos pedir oração para a saúde do vereador Zé Antônio Lopes, que está muito precisando, né, pela família também. E nós estamos com você, Zé Antônio. Você está aí nos ouvindo. Nós somos amigo, irmão e companheiro de vários mandatos aqui nessa Casa de Leis. E Deus está contigo. Gostaria também, senhor presidente, de estar aqui cobrando também do livro do seu prefeito. Que agora, como começou a chuva, nós temos que falar dos buracos, sim. Porque o pessoal está passando nas ruas, né? As ruas estão ficando esburacadas. No Jardim Elisa, ali na 37, que nunca recebeu o recapeamento, é o Cocão que está responsável. Então, por favor, na 37, no Jardim Elisa, não tem jeito de andar. É vários buracos. As pessoas passam ali com carro, às vezes que as pessoas que passam mais rápido, né, tá com pressa, às vezes joga até pedra nos outros carros, nas casas das pessoas. Então, a 37 do Jardim Elisa, o começo ali do Jardim Elisa, perto do depósito de gás também, acho que é 34 também, está precisando de recap, na verdade, mas vamos pelo menos tampar os buracos, né? Então, tem várias ruas, né? A Dona Inseto, Jardim Elisa, né? Da 37, e a Rua 3, Dona Inseto, e tem vários lugares também que está precisando também de recap. Então, que coloque isso aí em planejamento para o ano que vem. Bom, essa já é a penúltima sessão do ano, né? Eu gostaria também, né, em nome aqui desse vereador, do seu presidente, parabenizar todos os vereadores que fez um belíssimo trabalho esse ano. As duas vereadoras também, a Dona Cida, né? Dona Cida Armando e a Maurília, belíssimo trabalho que nós fizemos. Nós não rejeitamos nada que o senhor prefeito mandou aqui.
Através do site www.câmara-guaíra.sp.gov.br, o cidadão acompanha a transmissão das sessões ordinárias ao vivo. O vereador Marco Pugliese falou sobre Data Consciência Negra, Medalha Francisco Galvão e Programa Acelera São Paulo.
Parabenizar aos afros brasileiros guairenses pelo Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. Passei na Lagoa, estava uma festa muito bonita. Parabenizar o presidente da FAEG, que foi eleito, e eu não sei quem ganhou a eleição, eu sei que teve. Se algum vereador souber aí, que se manifeste. E parabenizar João Avelino, presidente do sindicato, José Avelino, hoje já virou moda trocar o nome aqui hoje. A medalha Francisco Galvão, faz 4 anos, parece que ela não é entregue, é isso? E essa medalha foi um decreto legislativo número 54, feito por esse vereador em 2006. Espero que o senhor presidente da Câmara forneça essa medalha para que seja no dia 20, dia 18 de dezembro, é isso? Outra coisa também, senhor presidente, o programa, para nossa surpresa hoje, estivemos recebendo o senhor André Bueno, assessor do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, o senhor Paulo Barbosa, que dia 14 de dezembro estará em nosso município o programa Acelera São Paulo. Esse programa nada mais é, o secretário vai despachar aqui em Guaíra e recebendo todos os prefeitos da região. E dentro dessa secretaria está a nossa ETEC, onde eles vão vir ver o terreno que vai ser doado com aprovação dessa Casa de Leis. E esperamos que seja concretizado esse sonho dos guairenses, que sabemos de muita gente a qualificação da mão de obra que nosso município está precisando. Às vezes, muitas pessoas não estão conseguindo emprego justamente por falta de qualificação da mão de obra.
A Câmara Municipal dispõe de um disque denúncia para o cidadão fazer suas denúncias. Ligue 0800 941 1213.
O vereador João Francisco Barbosa comentou sobre busca de recursos junto a deputado, anel viário e situação da cidade.
A gente sabe das dificuldades, às vezes, de todos os administradores. Não só de Guaíra, não. De outras cidades maiores, de países ricos. Na verdade, então, dinheiro nunca sobra, às vezes, para fazer tudo aquilo que se quer. Mesmo que o prefeito tenha boa vontade, querer fazer, às vezes não sobra. Um dos países mais ricos do mundo, que é os Estados Unidos, Barack Obama está com um problema sério de investimento. Na saúde, na educação, os problemas que nós temos em Guaíra são problemas mundiais. O problema é o seguinte, tendo dinheiro em caixa, dá para fazer. Não entendo, fica difícil. Mas a obrigação do administrador, o grande administrador, muitas das vezes, e eu posso dizer que o Zé Carlos, o nosso prefeito, no meu modo de entender, e eu tenho certeza que na maioria da população, ele está administrando muito bem a cidade, com recursos, com parcos recursos financeiros, é difícil. E a nossa luta é buscar o dinheiro com os deputados em São Paulo, em Brasília, porque o dinheiro está lá. O dinheiro está com a Dilma, está com o governo do Estado. Então a nossa luta como vereadores, eu acho que nada de mais importante é nós irmos buscar dinheiro, recursos com os deputados estaduais, federais. Atitude também que o novo vereador Zé Renato fez ontem, dia atrás, resolveu o problema. Eu acho que isso são atitudes importantes. Não querendo criar nenhum, mas não adianta ficar falando mal aqui do prefeito e nós não formos atrás dos deputados e trazer as coisas para a Guaíra. Não resolve nada. O problema do anel viário, inclusive eu e o Marcos, nós tivemos até com a promotoria pública, a gente ficou assustado e preocupado. Então fomos lá, mas o mais importante é que o Marcos acabou de passar a notícia para nós, que já está chegando as máquinas. E eu quero dizer o seguinte, o prefeito José Carlos está empenhado mais do que nunca de qualquer pessoa para resolver o problema da Alça Oeste. Nós sabemos o trânsito que tem ali, o trânsito dos agricultores, dos comerciantes e do povo que mora também nessa região. Mais do que o prefeito Zé Carlos não tem. E a gente aqui da Câmara, todos os vereadores. E nós tivemos essa informação agora do Marcos, que as máquinas já estão chegando, e que isso aí é uma obra do Estado. Isso é uma obra do governo do Estado. Lógico, o prefeito tem que estar em cima, tem que ir atrás, o prefeito está fazendo de tudo, indo atrás, e nós, vereadores também, todos os vereadores aqui estão preocupados. E mais do que nós aqui, tenho certeza que está o prefeito. E vai ser resolvido. Guaíra é e vai ser uma das melhores cidades do interior paulista para morar com certeza absoluta.
através do site www.câmara-guaira.sp.gov.br. O cidadão acompanha a transmissão das sessões ordinárias ao vivo.
O vereador e presidente da Câmara, Dr. Cecílio José Prats, falou sobre o Parque Maracá, poder de investimento e casas populares.
Antes de tudo, eu quero falar, primeiro, que esse final de semana esteve aqui em Guaíra uma pessoa importante do Lions Club Internacional, que foi o governador, o senhor Ayrton, uma pessoa simples. Ele parece até o Bin Laden, mas é uma, não tem nada a ver com o Bin Laden. Magrinho, arrumadinho. E ele disse para o Zé Carlos, agradeceu o prefeito que esteve lá recebendo o governador do Lions. O Lions é a maior instituição da América Latina de clube de serviço. E ele pediu uma coisa para o prefeito Zé Carlos. E eu vou pedir para toda a população. Guaíra tem duas obras de características internacionais. Primeiro que é o projeto da Lagoa, que é feito por Bruno Marques. E segundo é a escultura a céu aberto lá, da Tomio Otaki. E eu até comentei com ele que aquelas obras que estão sendo feitas ali na Lagoa, passaram esses anos e não precisa de adequação, não pode ficar dentro do que foi feito anteriormente. E ele disse assim para o Zé Carlos, prefeito, a cidade precisa modernizar, mas pelo amor de Deus, não deixe perder a essência dessas obras. Guaíra vai ser reconhecida internacionalmente por causa dessas duas obras. E aí eu pergunto, senhor João, um orçamento de 100 milhões, mais ou menos, né? Será que não precisa ir atrás do deputado para ganhar 80 mil para fazer um campo de bote? Daqui a pouco. Será que nós temos que gastar quase 50% do nosso orçamento com funcionários públicos? Cadê o poder de investimento? Eu sei que isso vem vindo de alguns anos para cá. No governo passado também foi desse jeito, poder de investimento zero. Então cabe a nós, vereadores, procurar sim verbas com os parlamentares. Tenho certeza. Mas para acudir ao lado social. Porque 200 mil reais não resolve nada para nós que temos 100 milhões, não. Resolve nada. Qual foi a obra feita com dinheiro municipal nesses 3 anos? Foi sim. O baú que está entregando a plena igreja. E o aumento do cemitério de 10 metros. Arrancaram o muro daqui, não sei se é 10 metros. E puseram o muro para lá. Resolveu o problema do cemitério? Resolveu. Só que o dinheiro que gastou para fazer aquele muro, vai resolver talvez por 5 anos. Depois vai derrubar o muro de novo. Não é o dinheiro dele. Nós precisamos sentar realmente e ter um planejamento para a nossa cidade. Um planejamento há 20 anos. É o nome que eles dão de plano diretor do município. Quem sabe o meu a gente chega lá. Com relação a casas populares, eu vou falar só sobre isso aqui, porque senão vai ficar muito prolongado. Está sendo feito esse plano local de habitação de interesse social. Nós temos em Guaíra já 16 conjuntos habitacionais, segundo informações que eu tive aqui. Pelo jeito eu contar, mas não consigo contar. Muito bem. Essa turma que veio fazer, essa empresa que veio fazer essa pesquisa aí do plano aí, chegou a brilhante conclusão, ganharam 60 mil reais para fazer isso, que 70% da nossa população tem uma renda familiar menor de 3 salários mínimos. Parece pouco, né? Mas não é. 3 salários mínimos são R$1.800. Então, e desses 70%, a metade, vamos supor que dá 10 pessoas, a metade, 5, ganha até uma renda familiar de menor de 2 salários mínimos. Então esse, meu filho, já está fora. Não vai conseguir casa de coab, etc, de jeito nenhum, a não ser que seja de mutirão. Mas parece que o projeto mutirão foi fundado, então está difícil. Daquelas 4 mil pessoas que fizeram o cartãozinho lá no começo do mandato, dizendo que queria casa, mais da metade já foi contemplado um dia com uma casa. E, por um motivo ou por outro, vendeu a casa. Então, esses aí, pela Caixa Econômica Federal, dificilmente eles vão ter direito de ter uma nova moradia baseada nos planos aí federais.
Câmara em Destaque.
Você acabou de ouvir a resenha da sessão da Câmara dos Vereadores de Guaíra, realizada na noite de ontem, terça-feira, dia 22 de novembro. Até a nossa próxima sessão.
Acabamos de apresentar Câmara em Destaque, os principais fatos da Câmara Municipal de Guaíra.